Você está ouvindo 7 Pontos.
De volta com 7 Pontos, hoje a gente está falando sobre ela, Iemanjá Odoyá, minha mãe. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Léo. A Josi Camargo mandou um Odoyá mãezinha.
Salve, Josi.
Já vamos conversar. É, Helena, um beijo para você, Isabelle. Acho que eu já mandei beijo para todo mundo aqui, né? Então tá, senão você me avisa aí. É, antes da gente voltar, nós estamos falando sobre a Malá, sobre a entrega. A gente tem um recado aqui do Orixá Vazar, nosso grande parceiro. Um grande beijo, salve, saravá, xé. Parceiro que está há um ano, desde que eu comecei o programa, firme, apoiando o programa 7 Pontos. Beijo para o seu Antônio, beijo para a Pri e para a Fran. E a gente tem um recado da Pri hoje, vamos ouvir. Márcio, eu tenho certeza que a Pri mandou um recado para mim. Tem? Tá bom, temos uma falha técnica, não tem problema. É, esse recado é super importante, gente, porque a gente... estamos no mês de Iemanjá, por isso que estamos falando dela aqui, né? Estamos aqui nesse mês saudando Iemanjá. E eu sei que tem muita gente que vai pra praia agora no carnaval e que vai querer fazer também a sua entregue, né? E saudar a mãe, que é lindo, maravilhoso. Mas o que a gente estava conversando aqui no intervalo. É, presta atenção no que você vai fazer, no que você vai entregar para Iemanjá.
Uhum.
É. Conseguimos, Marcinho? Tá.
Às vezes é melhor você fazer só uma oração de frente para o mar do que você enfiar coisas lá que demoram 4 mil anos para decompor.
A gente, esses dias até a coisa do, eu quero ir lá para falar com essa entidade, não conseguia consulta de jeito nenhum para falar com a entidade. Daí, um amigo, pai de santo, pai de Sara, um abraço, falou assim, você quer falar com quem? Com o médium ou com a entidade? Não, quero falar com a entidade. Vela, Jardim dos Orixás. Ajoelha ali, senta, fica de pé, faz como você quiser, acende uma vela e fala.
Sim.
A entidade não precisa do médium. A entidade está te ouvindo onde você quiser. Você quer falar com a entidade? Você quer ouvir resposta, daí talvez você precise do médium. E às vezes não, né? Quantas vezes você faz uma oração só você e o seu guia e a resposta vem?
É no silêncio, né?
É, a resposta vem através de alguém que fala alguma coisa, alguma coisa que você leu, uma mensagem no Facebook que chega do nada. Às vezes é uma música que você liga, tá no carro, liga o rádio, vem uma música que responde e te diz exatamente aquilo que você estava buscando, precisava ouvir. Então, gente, escutem os sinais, né? As entidades não falam com a gente só através de um médium no terreiro. Elas não estão conosco só quando a gente está lá e elas não falam com a gente só através de lá.
São muitos sinais, só prestar atenção, exatamente.
É. Vamos lá então, vamos ouvir agora.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, mãe Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Ai, que legal ter um programa novinho em folha ao vivo pra gente curtir nessa segunda-feira, né? E melhor ainda é falar sobre a nossa mãezona, Iemanjá. Estamos no mês dela. Dia 2 foi o dia dela. Se você ainda não fez suas oferendas, vem aqui no Orixá Vazar. A gente tem tudo que você precisa para presentear a nossa mãe. Mais claro, com consciência, sem deixar lixo nas praias. Porque ela gosta de presente. Ela gosta de flores, perfumes, mas ela não gosta de lixo. Porque a gente tem que cuidar e preservar o nosso meio ambiente, né?
Isso.
Porque sem ele, não somos nada. E o Orixá, os deuses... são a natureza, são as forças da natureza.
Isso.
E mais também, né? Vindo aqui no Orixá Bazar, você pode encontrar ainda um presentinho pra você, pra sua casa, um item decorativo. Tem um monte de novidade que tá chegando agora. Estamos com a novidade de que a loja do Guabirutuba estamos ampliando.
Opa!
Vai ficar bem legal, vai ficar bem lindo. Então é isso, pessoal. Venham aqui nos visitar. É, ótima semana a todos para vocês.
Axé.
E boas energias.
Obrigada, Pri. Eu acho lindo porque quando a gente vai lá comprar, quem já foi no Orixá Bazar, se não foi, vá. Elas têm esse cuidado de falar.
Tem.
Não, eu quero fazer... E elas falam. Quando
Sim.
você pega o vidrinho de alfazema, porque, Iemanjá gosta de perfume. Gente, não é pra você tacar o vidro dentro do mar. Não, gente, sério.
Não é pra tacar garrafa de espumante, tá, pessoal? É o líquido.
Gente, 4 mil anos pra se decompor. Fui pesquisar aqui, né?
Sim,
acabamos
o
de
vidro.
Pesquisar.
Uhum.
4 mil anos pra um vidro se decompor.
Sim, sim.
Você imagine você na sua casa, você mãe ou pai. Seu filho chega e fala, mãe, você pode fazer um favor pra mim que eu tô precisando de uma coisa? Posso. Daí ele joga um monte de garrafa e lixo dentro da sua casa e fala, então toma de presente. Não, não é isto. Não é, não pode. Derrama o líquido, né, Lu? Como é que dá pra fazer?
Bom, primeiro, sexta-feira a gente teve um trabalho na Oca e eu falei pra assistência o seguinte, gente, entrar no mar é bem difícil, tá? Não é assim, você não vai entrar na casa de alguém e, primeiro, né, hoje em dia, principalmente com todas essas questões de higiene, você tira o sapatinho, você pede licença, você lava uma mão. Na casa do orixá, tanto mata, pedreira, cachoeira, você simplesmente vai pedir... os médios até acharam engraçado. Você vai pedir ali permissão para o guardião, Exu Maré. Você vai pedir para o seu 7-11, para o seu beira-mar. Você vai pedir para o seu Mulu. Aí você vai pedir para a dona da casa. A gente tem essa consciência porque a gente vive a Umbanda. Mas assim, você que é leigo, que só é simpatizante, pede licença para a mãe manjar. Ah, mas eu preciso levar um espumante para ela. Então você vai abrir o espumante, aí você vai jogar o líquido no mar. Ah, mas eu quero jogar uma flor. Então, você tira o caule, você só joga as pétalas, tá? A intenção, ela é sempre, sempre, não tem erro, a intenção sempre é o que nos rege. Ah, mas eu preciso levar umas frutas. Não vai dar para deixar a fruta ali, não vai, é público. Então, você pode fazer em casa essa oferenda. Mas eu preciso acender uma vela. Então você vai acender essa vela, você vai fazer uma proteção para ela não apagar e você vai ficar esperando até ela terminar de queimar. Quando ela terminar de queimar, é parafina, gente. Demora muito tempo para decompor também. Você vai juntar tudo. Quando a gente faz trabalho de externo, trabalho de praia, que a gente precisa levar esse axé para dentro do terreiro, aliás, a gente deixa a praia mais limpa do que a gente chegou. Porque isso é uma consciência. Uhum. Também quero fazer um comentário aqui, não vou citar lugares, óbvio, a gente foi fazer um trabalho de cachoeira e a gente chegou lá, nós ficamos 45 minutos limpando antes do trabalho. Tinha alguidar, tinha muita coisa. Então, assim, não tem sentido você ir à casa do orixá e deixar sujo. Sim. Porque tudo aquilo, gente, tá indo meio que em vão, assim. Uhum. É muito complicado. Então, prestem atenção quando vocês forem fazer oferendas à natureza. Uma coisa também mais que eu quero comentar é que quando eu estava abrindo a Oca, montando a Oca, eu comprei algumas imagens lá no Orixá Bazar. Então, o meu Ogum é de lá, o meu Oxalá é de lá, se eu não me engano. Se eu não me engano, são essas imagens. Acho que Oxóssi, que é o São Sebastião. E sim, a gente sempre... o povo de axé é muito bem tratado. E quando eu vou nas casas, eu nas lojas, eu fico observando. É muito engraçado, né? As pessoas chegam com uma lista e tal. E as meninas super explicam. Acho muito bom. Isso é legal. Porque às vezes a pessoa vai no terreiro, o Cambone anotou milhões de coisas e a pessoa vai perdida na loja. Muito. Então as meninas fazem um serviço público também muito. Bem legal, né?
Já cheguei lá bem assim, com uma lista que elas olharam. Nem não, fala. Peraí, Márcia, isso aqui, já passei isso aqui. Não, você não entendeu. Isso aqui não é isso aqui. Eu falei, eu não entendi mesmo, me ajuda.
E eles sempre dão uma velinha pra gente no final, uma velinha branca, desejam axé, isso mesmo.
É maravilhoso.
Essa loja é ótima.
Elas são lindas. E a gente falando da questão da entrega, gente, tudo dá para ser substituído. Alguns pais de santos já falaram isso aqui, quero ver se você corrobora essa ideia, Lu, de que a sua entrega, você fez a sua entrega com as frutas, com enfim, acendeu a sua vela. A vela acabou, a entrega foi feita.
Foi feita.
Tira, recolhe, leva embora.
Não vai deixar ela não.
Né? Não, você quer pôr no alguidar? Tá bom. Fica na beira do mar esperando acabar, pega seu alguidarzinho e leva embora. Não precisa jogar no mar, não precisa deixar lá. As pessoas têm muito essa coisa do meu Deus, mas não pode tocar
não
nisso.
Não
existe, né? A energia, o seu pedido era aquele ali, era o seu pedido para você, pro seu orixá, não tem nada a ver com outra pessoa.
Não.
Então, assim, se outra pessoa tocar, não vai fazer nada, porque não é para ela, não tem nada a ver com ela.
Não, gente,
tipo,
imagina.
Né? Se fosse assim, gente, a gente já viu que agora tá diminuindo esse costume também de fazer nas ruas, né? Nas entregas. E se você faz, e se é importante, se a entidade pediu, faça e recolha. Não
tudo.
Deixe lá, né?
Exato.
Porque se tivesse essa ideia de não pode mexer porque vai causar algum problema, todos os garis, né?
Coitados.
Gente, quem que recolhe? Isso não é você. Não adianta, é o
pobres
gari que tem que limpar.
Que iam ter que trabalhar.
Então, nada a ver. Faça a sua entrega, faça, mas recolha. Leve pra casa.
Quando a entidade manda, né? Porque na Oca nós temos esse diferencial, por ser uma mata grande, eu oriento os médiums a fazerem em casa, ou quando tem que fazer algo que, que a entidade pede, a gente faz lá. Uhum. Né? Salvo, Márcia, algumas orientações de esquerda, que às vezes você precisa ir à encruzilhada, você precisa ir à casa santa, né, ao cemitério. Uhum. Mas isso... É raro, uhum. É bem raro, né? E o Pai de Santo tem que orientar.
Sim.
Porque eu posso te dizer... Ah, depois de histórias de terreiro, vou contar umas engraçadas aqui.
Oba.
Mas é isso. Sempre você tem medo das coisas. Sim. Sai correndo, não dá, gente. E aí, onde é que tá a tua concentração? É um momento teu. É um momento de entrega, é um pedido. Às vezes é uma doença. Às vezes é uma coisa muito séria. E aí... Não teve muita efetividade.
E você pode conversar com a entidade e dizer isso, né?
Sempre.
A entidade vai te pedir, minha filha faz uma entrega no mar. Fala, meu pai, eu moro
não
em Curitiba, eu não tenho carro, eu não posso ir, não tenho dinheiro agora.
Sim, gente, eles entendem.
Ele vai dizer, tá bom, minha filha, vai lá, acende uma vela azul. Pronto, sabe? Tenho medo de ir no cemitério, meu pai. Minha filha, então vamos achar outro lugar, faz em tal lugar. E conversa. Né? Não tem isso. E outra coisa que a gente estava comentando sobre o valor, né, das entregas. É tipo assim, não, eu tenho que dar para Iemanjá uma espumante que custa R$500 a garrafa. Não vou pagar meu aluguel, mas vou comprar espumante.
Não, pessoal. Não. A gente oferece o que está de acordo... Né, com o que a gente pode oferecer. Você dá o... É óbvio que eu sempre falo para os médiuns, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Mas não é valor. Uhum. Não é... Eu vou oferecer um vinho lá da França, caríssimo para o meu cigano. Não, gente. Eles, na verdade, é uma manipulação. O álcool, ela é uma manipulação. Uhum. Mas, assim, não tem nada. Tem água.
Sim.
Água é vida. Você pode colocar água numa firmeza de esquerda, você pode colocar água numa firmeza de cigano, numa firmeza de caboclo. Ah, mas o meu caboclo só toma cerveja preta dos Andes. Não é isso. Já caiu por terra. Os médicos já me conhecem, sabem que eu sou muito prática e eu gosto muito de explicar. Eles brincam até comigo. Mãe Lúcia, não vai mandar podcast? Porque eles pedem uma explicação. Banho de pipoca. Por que banho de pipoca? Ontem mesmo, né? Eu gosto de explicar, porque a gente precisa entender o que está fazendo.
Claro.
Então, não precisa. Ah, mas agora, eu trabalho com vendas, esse mês foi super bom, eu tive um a mais, um plus no meu salário. Então, vai e compra um espumante que você quer comprar.
Uhum.
Ela merece? Merece. Mas ela não vai tomar. Uhum. Isso tudo é absorvido, isso tudo é um magnetismo que vem nos favorecer. Oferenda é favorecimento, não é troca.
Ah, isso é bem importante falar.
Não é troca, pelo amor de Deus, gente. Não é troca, isso já caiu por terra. Nível 2. Essa nova geração, uma coisa que é muito legal falar, Márcia, é que assim, os médiums mudaram. Os médiums não são mais aqueles do tempo que eu entrei, fiquei lá sentadinha. Sim. Na assistência do pai Roberto Pilim.
Uhum.
Enfim, eles são muito questionadores. E aí eles nos obrigam a estudar, Pai de Santo, vamos estudar, vamos sair da zona de conforto. Mãe Lu, mas por que isso? E aí tem perguntas que eles fazem, que eu, no automático, fui encaminhando, mas eu também não sabia por quê.
E foi pesquisar.
Óbvio. Se eu não pesquiso, eu pergunto em terra pro Sr. Ubatã, que é o chefe da casa. Meu pai, mas e aí? E aí, gente, ele não vem, não senta na sua frente, não, ele vai te intuindo. Então, Lindo. Estejam muito silenciados para ouvir o que eles têm, principalmente nós, chefes de terreiro. Então, os médiuns, eles mudaram muito, eu estou percebendo isso muito. São jovens, têm outro perfil, e aí tem a nossa orientação, mas aí tem uma riqueza de podcast por aí. Tem uma riqueza de pessoas que sabem o que estão falando. Então, eles trazem isso para dentro do terreiro de uma forma respeitosa, porque pode ser que eu não concorde com outro dirigente, mas está tudo certo.
Sim.
Então, mudou muito. Então, assim, não tem que levar um bife na encruza se você não tem aquela permissão correta. E por que que você vai fazer isso? Qual é a função disso? Você vai correr perigo, alguém vai ter que juntar, você vai estar sujando a natureza. Então, vamos saber o que está fazendo.
É.
Que a Umbanda, gente, ela é a religião do futuro.
E a Umbanda tem por quê? Tudo tem porquê.
Tudo. Uma vela, é? Tudo.
Tem religião que só responde pra você assim, ah, mistérios da fé. Não tem mistério.
Umbanda... São mistérios da fé, é. Exatamente. Não, não Umbanda... tem não. Umbanda é porta aberta,
é.
Tá?
Umbanda, qual que é o mistério? Mistério nenhum, é isso aqui, ó. Serve pra isso, faz isso aqui. E é bem isso mesmo, pergunte pro seu pai de santo. E isso é outra coisa que eu sempre falo aqui. Eu trago os pais de santo, cada um fala, né, do que faz o seu terreiro, o seu entendimento, como trabalha. Quem que tá certo? Seu pai de santo faz diferente. Quem que tá certo? Seu pai de santo. E se você achar que ele tá errado, muda de casa, né? Enfim.
Daí não faz mais sentido pra você.
Exatamente. Então, cada casa tem a sua forma
de trabalhar. Cultuar. Uhum. É, então, e rituais, né? É. Umbanda é rito.
É rito. E é por isso que você precisa prestar muita atenção e pensar muito quando você entrar numa gira. Aquilo faz sentido pra você? Teu coração tá vibrando bem? Você tá feliz? Isso não é só no terreiro, né? Isso é pra qualquer trabalho espiritual. Uhum. Principalmente. Seu espírito está vibrando feliz naquele trabalho? Você está indo pra lá feliz? E mais, você sai de lá bem? Feliz? Realizado? Então tá tudo certo. Você vai com preguiça. Você vai porque você não quer ir. Você vai
Obrigado.
E acha tudo ruim. Uhum. Não concorda com a mãe de santo, com a mãe pequena. Tem problema com a capitã. Não gosta do irmão da gira. Gente, e aí sai de lá. Ai, meu Deus, eu tive pesadelo. Tô carregado. Tá
é
tudo
isso.
Errado.
É.
Né?
Alguma coisa tá errada. Você precisa olhar. Precisa olhar isso.
E às vezes não é o terreiro que tá errado. Às vezes é você.
Exatamente. Porque daí você vai pra outro.
É.
Se eu puder dar um não um conselho, né? Mas assim, isso. Uma orientação. Nunca saiam falando mal do seu dirigente.
Uhum.
Porque uma vez, uma hora, um momento, ele te ajudou muito.
Sim.
E fez sentido. Se não faz mais, vai pra outro.
Agradece e sai. Isso pro dirigente,
sai com a cabeça erguida pela porta da frente, como sempre.
E outra coisa que a gente tem que parar de falar é que, ah, mas eu saí da Umbanda, daí a minha vida não andou. Sua vida não andou, problema seu, porque a Umbanda não tem nada a ver com isso. Normalmente é assim... É porque as pessoas dizem, ah, é castigo, eu saí da Umbanda e daí minha vida foi para trás. Não, sua vida foi para trás porque você simplesmente se desconectou com a espiritualidade, você parou de ouvi-los, você parou de ter o axé deles, você parou de parar de perguntar, meu pai, isso está certo, isso está errado, para onde é que eu vou? Você se desconectou e aí eles não podem mais te ajudar. Então não é assim, eles estão te castigando. Também tira isso de religiões antigas de que falavam de um Deus
são
que
crenças,
castiga.
Né? São crenças limitantes.
Vamos tirar isso da cabeça, porque isso também não existe, gente.
Nossa. Exatamente, Márcia. É tanta coisa que a gente precisa falar muita e coisa. Desmistificar.
É.
Eu dava um programa desmistificando a Umbanda. Dava e aí precisa de outros. Porque a Umbanda que a nossa avó fazia... A Umbanda que o meu pai de santo, né, que fez meu cruzamento, Pai Francisco de Ogum, muita vida longa ele... É uma Umbanda totalmente diferente da minha.
Sim.
E ele fez meu cruzamento, então tá tudo certo. Tá tudo certo.
E não é sem contestação, né?
Sem contestação.
Falam muito também, mas cadê? Esses dias eu vi uma postagem na página. Mas cadê aqueles Exus de antigamente que vinham todo retorcidos?
Não precisa retorcer.
E que vinham em garras e que gritavam e gente...
Falava palavrão.
Falei, não sei onde estão, mas agradeço os que estão agora com essa elegância, com essa educação, com essa força. Mas tem muito a ver com o médium também, né?
Muito, muito a ver com o médium, muito a ver com o que ele traz, né? E muito a ver com estudo, disciplina. Bom, eu costumo dizer que Umbanda é oportunidade. Uhum. Ali você encontra tudo. Estudo te faz uma pessoa melhor, entende por que Exu não vem mais retorcido, por que Exu não fala palavrão, por que os erês não jogam um bolo na cara da assistência. E aí você tem que aprimorar. É um aprimoramento. Só que você precisa dar uma estudada.
Perfeito.
Não tem como.
Ó, aproveita, vocês que estão aqui acompanhando a gente pelo Insta e pelo Face, se quiser fazer alguma pergunta pra mãe, Lu, você já viu que ela é sensacional, né? Super aberta, sabe um monte de coisa.
Ah, imagina.
Já entendemos que se tiver algo que não dá pra responder agora, vai responder...
Isso.
Né? Em outro momento. Porque tá na hora do nosso intervalo de novo, mas a gente já volta pra mais conversas. Vamos falar agora, eu quero na volta conversar sobre o que é que se pede pra Iemanjá. Porque parece que os orixás têm cada um o seu
campo
de atuação, né? Vamos saber, então, na volta depois do intervalo. Vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.